Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Denis Rodrigues, da Unipoli Embalagens. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado pela presença.
Obrigado, Adriano. Eu que agradeço pelo convite aí. E vamos tornar esse bate-papo bem produtivo e legal aí para o pessoal.
Perfeito. Cara, tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Denis na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Interessante, já ouvi essa pergunta sua aí um monte de vezes aí. Interessante, né? Bom, o Denis é um cara da década lá de 80, né? Nasci, na verdade, em 79, né? Em São Paulo. E quem viveu essa época sabe como que era, né? Não é as facilidades de hoje em dia, né? Então, lá desde cedo, então, meu pai era vendedor do varejo, Casas Bahia. Meu pai trabalhou no Mapping, né?
Caramba.
Só os muitos antigos vão saber quem era Mapping.
Mesbla e Mapping, não é?
Mesbla, Mapping, Jumbo Eletro. São, nossa, empresas do varejo aí comparadas. Se você for comparar, seria um Extra supermercado, Walmart, seria isso de hoje em dia. Eram lojas grandes de departamento. E naquela época a gente sobrevivia, né? Então, meu pai... Eu tenho um irmão gêmeos e um irmão mais velho, e meu pai sempre batalhou para que a gente pudesse estudar, né? Estudar sempre foi o foco dele. Ele falou: meu, não quero que vocês sejam vendedores, né? Apesar que na última década eu percebi que ser vendedor, o céu é o limite.
Exato.
É, mas naquela época era, ainda mais trabalhando no varejo, para ele não era positivo, né? Trabalhar no varejo naquela época, a hora extra não era limitada, trabalhava sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, não tinha muito isso. Então ele batalhou para que a gente fosse realmente se dedicasse aos estudos. E assim foi, eu e meus irmãos conseguimos se formar, né, fazer uma faculdade. Hoje eu tenho formação em administração e fiz um MBA na FGV. Não concluí 100% desse MBA, mas, né, aprendi muito a parte de controladoria, finanças, lá na FGV. E a gente cresceu muito, né? Então, como filhos, né? Então, hoje, aí, o legado que meu pai deixou, a gente conseguiu, graças a Deus, aí, ultrapassar o que ele deixou, né? Deixando um legado maior para a próxima geração. E, então, como a vida não era fácil, né? E aquela época, por exemplo, Senai era uma coisa muito bem benquista. Hoje em dia, eu já confesso que eu não sei tão bem quanto era, mas Senai, você entrava, você ficava o dia todo no Senai. E a base de conhecimento era fortíssima, né? Então, sempre quem tinha Senai era visto com bons olhos. E aí foi aí que eu segui, foi o primeiro passo para dar para minha carreira, né? Então, eu fiz Senai, na época, na Moca, né? Dois anos e meio. Tive a felicidade de estudar pra caramba e passar numa prova. Tinham 100 candidatos, mais de 100 candidatos para uma vaga na Arno SA, uma empresa grande, né? Uma multinacional francesa. Naquela época ainda nem era multinacional, mas era uma empresa muito grande de eletrodomésticos, né? E eu tive a facilidade de passar na prova, então foi 1 para 100 aí a vaga. Passei e fiz Senai pela Arno. Então, no meu primeiro dia de Senai, eu já tinha um salário.
Puta, que legal, hein?
Bem legal, bem legal, né? E aí a gente fiquei ali 2 anos e meio, a Arno, não, você não ia para a empresa nas férias, né? Muitas empresas, na época, a Antártica tinha alunos dentro do Senai e os alunos nas férias iam para dentro da empresa. E a Arno não tinha essa política, ela julgava que o aprendizado tinha que ser mais amplo antes de chegar dentro da companhia, né?
Uhum.
E assim foi, então eu fiquei 2 anos e meio no Senai e de cara já entrei ali, né? E aí naquele primeiro dia no mercado de trabalho real, porque Senai é Senai, tudo bem, tinha as pegadinhas, bullying daquela época, né? Que nem era tão mal visto naquela época, né?
Uhum.
Hoje em dia é era bem pesado isso, né?
Era obrigatório ter bullying.
Nossa, meu, eu lembro que eu desci do ônibus no meu primeiro dia, desci, tinha um cara falou assim, você, vão aonde? Veio bem de boa fazer uma pergunta assim, não, só queria saber onde vocês estão indo. Ah, tô indo no Senai primeiro dia. Ele falou assim, eu sou veterano lá, continência. Aí lá vai, você bate em continência. Naquela época era super natural, né? É, tinha essas situações, mas nada agressivo, né?
Uhum.
E aí o que acontece? Então fiz esses 2 anos e meio de Senai e fui para o mercado de trabalho oficial. Uhum. Você entra ali naquela corporação, mais de 4 mil funcionários, empresa
Caramba.
Gigante assim, sabe? Você fala, pô, eu só conheci, não sei nada na prática, né?
Uhum.
E aí a política da Arno naquele momento era colocar você na linha de produção.
Uhum.
Isso foi bacana, porque, pô, você imagina, eu estudei, achei que eu ia chegar lá, vou pra ferramentaria. Primeiro dia, não, linha de produção mesmo. Então eu montava a hélice do liquidificador da Arno, dos liquidificadores da Arno. Naquela época a gente fazia 6 mil hélices por dia, assim, sabe? Era uma maquininha bem manual. Então você colocava uma hélice, colocava a segunda hélice, nem tinha tantas hélices. O liquidificador tem 8 hélices, sei lá, 6.
Um helicóptero, né?
Exatamente. Então naquela época era só duas hélices, então você colocava uma, colocava, apertava um bimanual, descia, trabalhava com todos os EPIs, empresa gigante, então isso sempre teve lá dentro. E o que, que foi isso? Foi bem positivo para mim, né? Que naquele momento, eu lembro o nome da pessoa, mas eu nunca mais tive contato. Naquela época a gente não tinha rede social, né? A gente chamava ele de Chiquinho, cara. Pô, aquele cara era Caxias pra caramba, meu. O cara dava 10 minutos pra ele ir embora, ele parava, limpava a máquina, deixava a máquina brilhando, assim, sabe? E esse cara Caxias, ele... Eu diria que esse cara foi o propulsor ali de uma série de coisas na minha carreira, porque... A ideia do fazer para fazer uma vez só, fazer bem feito para fazer uma vez só, né? Então, esse cara aí foi bem legal. Então, eu fiquei ali, ele era o cara, o meu padrinho ali dentro.
Uma referência, né?
Então, ele acompanhava o meu trabalho e foi assim por um ano, aproximadamente, né? E aí, é claro, eu, já com 14 anos dentro do Senai, eu tive, coloquei uma meta sempre, né? Falei, ó, cara, eu tenho que subir um step. Tenho que subir um degrau a cada 2 anos. Uhum. Né? Então, saí do Senai, fui para dentro da corporação, já foi um step. Cheguei na corporação, fiquei 2 anos nessa linha de produção, já fui para o segundo step, virei um operador técnico. Né? Depois desse operador técnico, virou um operador sênior, que era o cara que montava e preparava as prensas da época, né? Máquinas gigantes, assim, muito grandes, até assustadoras. Assim. E aí, fiquei ali mais 2 anos... Depois já tive a oportunidade de ir para a ferramentaria. Ali na ferramentaria foi briga brava para entrar, né? Porque quando eu cheguei para pedir uma vaga na ferramentaria, a resposta deles: faz mais de 10 anos que ninguém do Senai vai para a ferramentaria.
Caramba!
Eu falei: não, isso tem que mudar. E aí eu.
Fazia? É. Fala, fazia mais de 10 anos.
É, exatamente. Eu falei: não, isso vai mudar. Aí eu peguei o coordenador dos alunos do Senai, naquela época ainda. É, eu era sobre essa tutela dele, né? Ele que determinava. E eu fui lá na sala dele. Cheguei lá, ele não tava. Aquele dia eu falei, não, ou eu busco outra alternativa ou eles vão me dar a oportunidade. Fiquei horas na sala de espera desse cara. Fiquei 6 horas esperando ele chegar. Para quando ele chegar, ele falar assim, cara, não tem vaga. Puts. Eu falei assim, olha, mas você tem que me deixar fazer uma entrevista. Se eu fizer a entrevista e o cara lá falar assim, eu não quero, eu vou te ouvir. E aí, cara, os caras me deixaram fazer uma entrevista. É. Fiz a entrevista, fui bem na entrevista, afinal de contas, você vinha ali, vinha me preparando para aquilo, né? Na época eu ainda tinha na minha cabeça que você queria trabalhar numa multinacional, você sempre, né? Quem se formava era isso.
Era o que todo mundo queria, né?
E aí, fui para a ferramentaria, fiquei também alguns anos ali na ferramentaria, até a hora que eu percebi que em empresas desse porte, o próximo step começa a ficar muito difícil. 2 anos eu não cresceria, né? As vagas são bem mais concorridas, todo mundo quer ir para dentro dessa corporação, dessas empresas que são gigantes, todos os benefícios. Na época já tinha VR, tinha a academia, tinha uma série de coisas dentro da empresa. Aí eu tomei uma decisão ali naquele momento, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar em multinacional. Eu quero achar uma empresa de pequeno porte que eu possa crescer junto.
Caramba, cara. Quantos anos você tinha nessa época?
Ali eu tinha 22, né?
22?
É, eu já tinha começado ali com 14 anos, e aí eu tinha 22 anos ali, nós já estamos falando em 8 anos dentro da Arno, né? Entre Senai e a empresa em si. Aí eu tomei essa decisão e comecei a procurar, né? Até que um amigo em comum, né? Comentou que eu, poxa, aqui ó, o Denis já está estudando técnico em desenho de projetos e tudo mais, você está precisando aí na sua empresa alguém na área de desenho, você não quer chamar ele para bater um papo? Então um amigo indicou para uma empresa que é a Unipoli.
Já sim?
Já com 23 anos.
Caramba,
hoje
louco.
Eu tenho 47, então com 23 anos fiz a entrevista na Unipoli, não hesitei, pedi demissão. Uhum. Da Arno. Ah, hoje em dia muito. Ah, não, eu vou perder o FGTS. Cara, eu jamais pensei no que eu ia perder. Eu sempre pensei o que vinha pela frente, as conquistas, né? E aí lá, com 23 anos ali, já era 2002 essa situação, e eu saí da Arno e fui para a Unipoli, né? Cheguei na Unipoli, assim, imagina, só da Arno, 4 mil funcionários, empresa gigante, nem sei, acho que tinha 50 mil metros quadrados. Eu fui para a Unipoli, 15 funcionários, 300 metros quadrados.
Putz.
Como técnico de produto, fazia protótipos. O que, que um técnico de produto, prototipista, faz numa empresa de embalagem, né? Então, o cliente precisa de uma embalagem, você precisa entregar um protótipo. Pô, na época ainda era muito usado nanquim ou mesa pantográfica lá, que você desenhava e tal. Então, todos os desenhos eram feitos na mão ali. Então, eu desenhava, então tinha uma chapa plástica, de que a gente chamava de polionda, fazia o desenho da caixa, pegava o estilete, recortava, montava muito, de forma muito artesanal, muito artesanal. E ali comecei em 2002. E o mesmo desafio, o mesmo propósito. A cada 2 anos eu tenho que crescer. Então, saí de técnico de projetos, saí dali da área de prototipista, comecei a... Daí já tinham mais 2 ou 3 prototipistas aí, eu passei a liderar essa equipe. Aí depois já passei para o departamento mais técnico de engenharia, por mais que eu não tivesse formação, a gente já começou a criar uma série de coisas, porque a empresa foi crescendo, né? E, então já criamos ordens de serviço, uma série de coisas que a empresa ainda, por uma empresa muito, muito, muito pequena, 15 funcionários, 300 metros não tinha, então a gente foi criando uma série de coisas. E em 2005 já me tornei gerente de uma das plantas. A empresa tinha 3 plantas fabris, uma que ficava em Diadema.
Isso com quantos anos?
25 anos.
25.
Isso. Naquele momento eu estava comandando 50 pessoas.
Caramba.
Dessa empresa, você imagina. Só que ela já tinha 3 plantas fabris. Uma ficava em Rio Grande do Sul, né? A outra ficava ali em Diadema, né? E tinha mais uma planta que ficava... Nossa, me fugiu o nome da cidade, mas era uma planta pequenininha. No Rio Grande do Sul, a unidade era para atender a Dell Computadores, né? E aqui em Diadema, a unidade atendia principalmente indústria automotiva. Então, Toyota, Honda, Peugeot, era basicamente isso. E aí a gente já comandava uma equipe ali de 50 pessoas com 25 anos, né? Em 2009, né, aí eu fiz um trabalho na área tributária, que eu sempre gostei de números e tudo mais, e sempre... Como já tinha a formação em administração, fiz um trabalho dentro da empresa na área tributária, trouxe uma economia substancial tributária dentro de 1 ano, né, para uma empresa daquele porte. E aí meu sócio, que hoje é meu sócio, o Alan, me deu uma participação naquela época da empresa. Ele falou, cara, você fez um bom trabalho aqui, você merece. Ele me deu 1% da empresa naquele momento. Aí você começa a meritocracia, né, que hoje nos Estados Unidos é usado muito, no Brasil nem tanto, mas ele já falou, poxa, né, meu sócio... É, francês, né? Na verdade, ele nasceu no Brasil, mas pai, mãe, tudo francês, então tem bastante base francesa nisso daí. Então, ele me deu essa participação. Aí foi o motivador que eu precisava, né? E detalhe, ele nunca me tratou como 1% da empresa, nunca, cara.
Que legal,
sempre,
cara.
Todo aquele momento, sempre, toda e qualquer decisão foi, tipo, 50-50. É óbvio que eu sei que ele é o CEO da empresa.
Uhum.
Então, a palavra final vai ser dele, cara, mas ao longo desses 2 décadas e meia que a gente tá juntos, nunca houve isso. Não lembro nenhuma situação que ele falou assim, não, ó, a decisão é essa, você vai seguir aqui.
Uhum.
Não lembro mesmo, nenhuma situação. E ali naquele momento, foi... Falei, agora tô energizado, cheio de combustível, vou fazer esse negócio virar 1 milhão. E assim foi.
E quanto tempo você estava lá até da trajetória?
Faziam 7 anos.
7 anos.
7 anos.
Porra, que
dentro
legal,
de uma
cara.
Empresa. Ali a gente já estava com essas plantas, Fabris, então a gente já tinha em torno de uns 100 funcionários, aproximadamente.
Uhum.
E aí a gente continuou trabalhando forte e veio aí a pandemia, né? Pandemia, e, todo
assim,
mundo soube.
7 anos dando resultado pra caramba, né? Por isso que também você conquistou esse espaço, né?
É, porque o que acontece, né? Não tem como, se você só tiver esforço, empenho, cara, se não tiver desempenho, não tem como, é uma indústria e qualquer indústria vive de fins lucrativos, né? Não é uma ONG. ONG é diferente, né? Nesse caso é uma indústria, tem que dar resultado.
Uhum.
E eu sempre demonstrava o resultado. Olha, tá aqui, ó, a gente tava aqui, porque se você não mensura, você não tem como mostrar de onde você tava e onde você foi. É. Então você tem que medir, né?
Quem não mede não gerencia, né?
Exatamente, excelente. E aí, naquele momento, demonstrando sempre o resultado e ali nessa questão tributária aí, né? Fez toda a diferença. E esse reconhecimento, então, foi fantástico. Foi realmente ali... Falei, não, agora eu vou voar. Agora eu vou voar. E aí, em 2020, veio a pandemia, né? Aí, eu acho que foi a minha maior desafio, né?
Uhum.
Porque quando veio a pandemia, eu sabia que o negócio era bem estruturado. eu sabia que o negócio, o potencial da Unipoly, sabia muito bem. Eu trabalhava na controladoria, meu principal trabalho naquele momento era controladoria, então eu sabia todos os números. É claro que a pandemia derrubou o faturamento, né? E teve gente que fechou, a gente ainda, indústrias não fecharam, então, mas o faturamento despencou. E aí foi a oportunidade, né? Mercado de ações, você faz o quê? Você compra na baixa. Então eu fiz uma proposta pro Alan, falei, cara, eu quero comprar mais 19%. Te pago aqui um X. Ele falou, pô, mas como que você vai me pagar isso? Porque eu, é 1%, 1% tá. Ele me tratava como um dono meio a meio, mas era 1%. Aí eu falei, ó, cara, eu vou financiar meu único imóvel, vou refinanciar ele e vou levantar o capital e vou te pagar à vista. Ele falou, eu topo.
Caraca,
eu topo. Beleza, eu te vendo mais 19%. Eu falei, tá bom, agora eu só preciso avisar a patroa.
Minha outra sócia.
Aí fui conversar com a minha esposa, ela falou, meu, mas é o nosso único imóvel, né? Não é arriscado demais? Eu falei, é, é arriscado demais. Poxa, e essa pandemia, a gente não sabe o que vai ser? Eu falei, não, a gente não sabe. Mas se der ruim, não vai dar ruim só pra gente. Vai dar ruim pro mundo inteiro. Se a pandemia não melhorar, não é a gente. Não é a gente, é uma situação mundial. Ela falou, meu, você sempre mandou bem, eu vou com você.
Boa, e parceiro, aí, né?
Parceiraça, cara, parceiraça, parceiraça mesmo. E aí ela fechou, né, comigo, a gente refinanciou o imóvel, paguei essa parte. Em um ano eu já tinha quitado o imóvel de novo.
Puta, que foda, né? Que legal.
Naquele momento veio a pandemia, primeiro mês o faturamento caiu pela metade, segundo mês voltou ao patamar, terceiro mês a gente já estava quase no dobro. É, já a preocupação já era capital de giro, né? Porque quando você cresce desse jeito, se você não lidar bem com isso, é complicado. E aí a gente foi muito bem. E de 2020, a gente já mais que triplicou o tamanho comparado com 2019, por exemplo.
Que legal.
E aí as coisas foram muito bem. Então, hoje, o Alan, que é meu sócio, é o CEO da empresa, ele que cuida aí dessa... o alinhamento estratégico, né? Eu sou o COO, fico com toda a parte operacional. E agora, em novembro, eu assumi, inclusive, a parte comercial.
Então, que legal.
Estou com a parte comercial. Então, hoje, o desafio maior aí é fazer a empresa crescer ainda mais, né? Então, eu tenho uma participação na empresa de 20%, o Alan tem 80%. Patroa aí fechou comigo e a gente vai junto, né? E quando a gente decidiu vir morar hoje aqui no interior, em Indaiatuba, a gente...
E eu percebo que você já está falando interior, hein?
É, exatamente, arrasto o R, né? Não, na verdade, acho que eu sempre arrastei. Eu lembro que a minha esposa, quando a gente namorava, pô, somos casados há 25 anos, eu lembro que quando a gente namorava, ela falava assim, nossa, mas você nem é do interior, por que, que você fala tão arrastado? Sempre falei.
Mas você morava onde em São Paulo?
Morava na cidade de Santo André.
Santo André, né? É que você pegar ali no ABC, o cara de São Bernardo puxa o R pra caramba. Eu tenho uns parentes lá, nossa, falou, vocês são mais caipira que eu.
Não, é verdade, é verdade. E eu morava em Santo André, morei em Santo André aí até, na São 26, até 2015, 2016, na verdade até novembro de 2016, morei em Santo André. E aí a minha esposa, tentando trazer ela pro interior, porque você imagina, o negócio já tá aqui desde 2009 no interior, né, então... Aquela situação vai, volta, depois vai ficar 2 dias, depois já não consegue mais voltar em 2 dias, passa a semana aqui, volta para casa no fim de semana, atrapalha toda a rotina familiar, né? Já tinha 2 filhas nesse momento. E aí o que acontece? Quando a gente veio pro interior, que a esposa topou, né? Até afinal de contas ia ser uma mudança radical para ela, e a gente tinha naquele momento 2 crianças pequenas, 1 de 2, outra de 4, então era mais difícil para ela. Mas ela topou, falou, não vou. Eu falei, ó, só que é o seguinte, você imagina, a gente vai pra lá, não tem o suporte, a rede de apoio, né? Aí ela falou assim, eu falei, como é que a gente faz? Ela falou, não, eu topo fazer a... Eu falo pra ela, ela fala assim, não, eu sou do lar. Eu falo, não, você não é do lar, você é que faz a gestão familiar. Você é que detona aí fazendo a gestão familiar. E ela realmente faz isso, cara. Eu não me preocupo, minhas filhas não ficam doentes, né? Eu, né, tenho... 2 filhas e uma sobrinha que mora com a gente também, que é como filha, né? Já tá aí, mora com a gente. Ela já tem 17 anos, mora com a gente praticamente há 17 anos. E aí a minha sobrinha também, ela cuida. Então, minhas filhas, minha sobrinha não ficam doentes, não dão trabalho, vão bem na escola pra caramba. Minha sobrinha agora tá aí na entrada fazer um curso superior, né? Entrar na faculdade. E aí esse suporte da esposa realmente é o que fez diferença. Por quê? Porque isso dá tranquilidade pra fazer o negócio crescer.
Cara, você pega você pegar antes da Segunda Guerra Mundial, o padrão da sociedade, até o patrimônio era uma obrigação do homem e o matrimônio era uma obrigação da mulher, né? Então você pega... Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Queria dizer que era um... A divisão ali do que se existia na família era dessa forma. E aí quando vem lá a Segunda Guerra, e as mulheres nos Estados Unidos foram para trabalhar porque os homens estavam na guerra e tal. E aí quando os homens voltam, elas falam, não, agora eu gostei do brinquedo. E aí começa a ter uma revolução na sociedade e tal. E hoje é muito, eu vejo em algumas situações, né, as pessoas muito recriminando assim a quem uma família que toma uma decisão dessa, né? Mas, pô, é um padrão há muito e muito tempo e que funciona, né? Quando cada um entende, ó, puta, eu vou pra cá, vou pra lá, não existe... Acho que não existe certo e errado. Existe o combinado e se tá bom pra todo mundo, é parceria. Acho que é a palavra-chave, né?
Você imagina só, mano, tem um casamento que hoje em dia os caras casam e separam... Às vezes nem um ano,
que
três
nem troca
meses.
De roupa,
exatamente,
né?
É quase que contrato de experiência. É. Separa em 3 meses. Cara, eu tenho 25 anos de casado, né? É tempo pra caramba. E fora o tempo de namoro, foi bastante tempo também. Então, né?
Quanto tempo de namoro? Né?
Foram 8 anos, quase 10.
Enrolou, hein, amor? Enrolou, mulher.
Não, ela me enrolou.
Ela que enrolou?
Não, mentira. Foi mais difícil, assim. Na época não era tão fácil casar. Você ia falar, aí, agora como... Porque quem casava naquela época não tinha aluguel, assim. Já queria comprar. E aí era uma coisa mais difícil do que é hoje. Não tô dizendo que é fácil, mas era mais difícil, né?
Eu namorei com a minha esposa 8 anos também. Aí casei. Casei faz 2. É. Já casei velho, já. Tava ficando velho e falei, melhor casar, né?
Vai que ninguém me quer mais, né? Eu falo pra minha esposa, meu, não me larga não, bicho, porque meu passe tá muito ruim.
Eu não sobrevivo na natureza, né?
Não, exatamente. E essa parceria, cara, fantástica, assim, sabe? E isso fez que eu gostasse da minha esposa cada dia mais, né? Pô, é uma decisão difícil você pensar nessa questão que a sociedade olha. A mulher, poxa, essa daqui não trabalha. Cara, minha esposa trabalha pra caramba, pra cuidar da família, cara. Poxa, tem dia que ela faz 18 viagens de Uber com as filhas, meu. Vai pra escola, traz pra escola, leva pro curso, leva pra ginástica, traz de volta, leva pra estudar na casa de um amigo. Cara, tem dia que eu falo, meu, como é que você deu conta de fazer isso, né? E a gente quando, por exemplo, por mais que o trabalho não seja fácil, o desafio é grande, quando você lida com pessoas, se a gente tá falando ali 50 pessoas ali, hoje tem mais de 100 pessoas ali na operação, quando você lida com isso, mas você tá ali dentro de uma operação que eu tenho 2 décadas de conhecimento, cara.
Uhum.
Então não é difícil pra mim. Ah, é fácil? Não, peraí, também não vou subestimar isso daí, né? Realmente tem uns desafios. Mas, pô, ali lidar, pô, você imagina, ela tá criando ser humano. Tá formando um ser humano. Cara, isso não deve ser fácil pra ela.
Nada,
né?
Nada
não
fácil.
Deve ser fácil.
É a então, missão essa, mais difícil, né?
Então essa parceria que a gente fechou ali realmente fortalece o casamento a um nível que muitas pessoas parece que não entendem.
Uhum.
Né? Pensa até, que frescurinha e tal. Cara, mas bicho, se você encontrou a pessoa certa e ela fechou com você ali, e você fechou com ela, porque é uma via de mão dupla, vai pra cima.
É isso aí. Porra, é uma lição, hein?
É uma lição.
Uma aula.
É.
Cara, e dentro da Arno ainda, teve algum case, alguma coisa que você fez ou que alguém fez ou alguma mudança de estratégia na empresa que surtiu um bom resultado que você tem observado e usou isso posteriormente?
É, dentro da Arno, o que acontece? Imagina, é uma empresa multinacional, cheia de processos muito bem determinados, né?
Uhum.
E muita gente querendo... tá ali dentro naquela época, né? Então, você imagina assim, eu saí do Senai e fui para a ferramentaria, uma situação onde já fazia mais de uma década que o pessoal não tava lá dentro. Então, eu consegui ir para a ferramentaria. Comecei como fresador, tá? Afinal de contas, era a formação ali, o Senai formava isso, né? Me formei em mecânica geral, então era a formação. Mas, depois ali, dentro da própria ferramentaria, eu consegui, né, dar um passo acima, que era ir para a área de eletroerosão a fio, né? Eu achei que ali eu consegui fazer. Falei, cara, o que eu vou fazer de diferente com esse... Meu, sem brincadeira, tinha um cara lá que tinha mais de 70 anos no meu departamento.
Caramba,
70
velho.
Anos de empresa.
Caramba.
Não era 70 anos de idade, era 70 anos de empresa, né? Falei, cara, o que eu vou fazer diferente, meu? Né? E aí, o que acontece? Os caras trouxeram uma máquina de eletroerosão a fio, nova. pô, você quer ir lá? Né? Não vou dizer que aí foi tanto mérito, eu acho que foi mais cair no colo, precisava, eu tinha vontade, falei, ah, vamos pegar esse jovenzinho aí que tá cheio de vontade.
De energia.
Cara, quando os caras trouxeram que instalaram a máquina, abriu o manual, tudo em espanhol.
Nossa.
Né? Boa, vou aprender.
Coca-Cola.
Vou aprender espanhol. Cara, saí debulhando aquele manual. E aí quando eu li o manual, eu percebi que a máquina tinha uma série de recursos que a gente não usava, né? Então, para você ter ideia, tem uma etapa que a gente chama de setup, quando você prepara a peça para cortar com a erosão a fio. E a erosão a fio não é uma coisa muito rápida, né? Uhum. Então, qualquer trabalho ali leva horas, 3, 4, às vezes 6 horas, às vezes 24 horas. Leva bastante tempo, né? E aí, nesse processo, o que, que acontece? Tem a parte do setup, que na época levava-se 3 horas em torno para fazer o setup. Você prende a peça, ajusta a peça, deixa ela retinha, né? Desculpa o termo, né? Só para ficar mais fácil de demonstrar. E aí você põe a operação para fazer ali. Cara, a máquina tinha um recurso que você conseguia fazer isso em 30 segundos, um negócio de 3 horas.
Caraca!
A máquina tinha um recurso que você passava o fio, apertava lá 3, 4 botões e ela simplesmente, você não precisava deixar a peça alinhadinha. Né? Você simplesmente, o fio, a máquina tem um cabeçote embaixo em cima, o próprio fio se alinhava com a peça. Uhum. Então ele entendia a posição que estava a peça. Isso estava no manual. Quando eu vi isso aqui, eu falei, peraí, deixa eu testar. E deu certo. Não vou negar que naquele momento fiquei um pouco de medo, porque a primeira peça, né? Eu falei, pô, se eu matar essa peça aqui, eu vou tomar uma bronca.
Uma carcada gigantesca.
Exatamente. Mas eu falei, cara, tá no manual, diz que é assim, eu fiz certo, né? Tem um outro teste que você faz, que você liga a máquina e vai encostando o fio, né? O fio tem que marcar a peça de fora a fora. Eu falei, meu, a peça tá torta, é verdade, mas o fio encostou de fora a fora, então o fio tá acompanhando o alinhamento da peça. Cara, foi fantástico. Ali foi um grande diferencial, né?
E aí você reduziu esse tempo de 3 horas para 30 segundos.
30 segundos, cara. 30 segundos, essa parte do setup. Tinha o processo de prender a peça, que a gente ainda não... É normal, você não tinha muito o que fazer. Mas essa parte desse setup da própria máquina vem, encosta, alinha e se alinha a peça, e não a peça que tinha que se alinhar à máquina.
Uhum.
Porque era uma máquina, cara, uma tecnologia muito nova. Os caras não vão fazer um negócio tão arcaico, né?
Uhum.
Pô, se eu tô falando 94, saí de lá 2002, devia ser ali em 97, 98,
uhum.
né? E aí foi muito bom. O que que isso trouxe pra minha vida, né? Aquela questão da quebra do paradigma, né? Porque todo lugar você ouve muito, não, sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. Eu falei, não, cara, não pode ser sempre igual. Tem que ter uma coisa mais prática, mais rápida, né? Porque, afinal de contas, ora a máquina é um custo elevado, uhum. né? O investimento de uma máquina daquela era beirando os milhões naquela uhum. época, né? Então eu falei, não, peraí, eu vou pra cima.
E naquela época o bilhão, o...
Milhão
o,
era...
Era quase um para um, né, o dólar.
Exatamente. É, porque o RV veio ali em 94, que eu lembro que eu entrei no Senai, que veio o RV, né? Então era isso mesmo, estava quase um para um ali, né? Comparado com o dólar. Então o valor era bem elevado. Esse tempo de setup custava, era muito custoso para a empresa, né? E eu nem confesso para você, assim, que naquele momento eu falei, não, eu estou pensando aqui em trazer o melhor resultado para a empresa. Cara... via de mão dupla.
Você queria resolver BO.
Exatamente. O que eu quero é demonstrar aqui que a minha competência vai muito além do que apertar um botão e ficar aqui olhando para a máquina 6 horas ela fazer a peça.
Uhum.
Porque o meu foco era ir para engenharia. Uhum. né? Naquela época eu falei, não, eu quero desenhar um carro. Né?
Uhum.
Então eu quero ir para engenharia aqui e depois eu vou trabalhar numa montadora. Né?
Que legal.
Mas ainda tinha muita água por lá embaixo da ponte, até que você percebe que...
Não, era isso.
Né? É, exatamente. Mas deu muito sucesso, cara. Aquilo lá... me permitiu, né, então fui promovido ali naquela situação, recebi um reajuste, a empresa reconheceu. Depois comecei a fazer uns trabalhos pontuais para dentro da engenharia, né, então, por exemplo, esse corte da peça, né, por eletroerosão a fio, você tinha que fazer um programa, então eu fazia o programa, antes os caras faziam, me mandavam, eu já fazia o programa dentro da engenharia.
Que legal.
Né? Então, isso permitiu ali. Só que realmente é uma multinacional, então o próximo passo fica cada vez mais difícil.
Ia demorar cada vez
muito,
mais, né?
Muito.
E aí, quando você foi para a Unipoli, você chegou lá com qual cargo?
Cheguei como técnico de produto, fazendo protótipo mesmo. Na verdade, era bem operacional, era um pouco menos operacional que a Arne. Que a Arne você trabalhava de uniforme, então na Unipoli você não precisava trabalhar de uniforme. Se eu quisesse, eu poderia trabalhar de gravata. Mas, realmente, dentro da Unipoli me trazia o que eu aprendi. Então, naquela época eu estava fazendo desenho técnico dentro num curso técnico, né? Então eu fazia desenho técnico, então me permitia fazer os desenhos, me permitia trazer os recursos que eu estava aprendendo ali nos meus estudos, né?
Abria caixa de ferramentas.
Exatamente. Ali, né? Então, é claro que ainda era muito artesanal aquele trabalho, né? Então, você chega num local, você é novo, primeiro você faz o que todo mundo faz, certo? Porque você já vem querer ser disruptivo, quebrar tudo, falando, não, vou fazer diferente, a chance de você bater a cara na parede é grande, né? Até porque as pessoas normalmente costumam falar uma frase, quem não ajuda, conspira contra.
Muito ajuda quem não atrapalha.
Exatamente. Então ali eu fui seguindo o padrão que os caras faziam, até que aí já começa, poxa, peraí, essa peça pequena aqui, eu posso fazer o desenho num software de CAD qualquer, e aí imprimir numa impressora formato A4 mesmo, às vezes imprimia 3-4 folhas, juntava tudo, e isso agilizava o processo. Então, eu sempre tive na minha cabeça, né? Eu lembro que no Senai eu tinha um professor de CAD, né? E ele falava assim, pô, como que você agiliza sua produtividade fazendo desenho no AutoCAD?
Uhum.
É o menor número de cliques. Você tem que dar o menor número de cliques possível. E aquilo eu levei pra vida, cara, porque como que você agiliza a produtividade, né? Na administração, os caras também falam, Taylor Farrell, menor número de movimentos, aumento de produtividade. Menor número de cliques, aumento de produtividade no desenho. E assim, eu sempre trabalhei por isso. Sempre trabalhei com isso. Sempre pensando, como é que eu faço mais em menos tempo? Né? Uhum. Como é que eu amplio minhas 24 horas para 30 horas, né? Tipo Unibanco. Então, eu sempre pensei nisso. Então, aquela questão lá da Arno já me trouxe para essa situação. Falando, não, peraí, eu preciso tentar fazer isso aqui mais rápido. Você tem ideia? Eu levava um dia e meio, às vezes 2 dias para fazer um protótipo. Putz. Até que a gente já começou a melhorar, fazer um por dia, né? É claro, depois a gente comprou uma máquina italiana lá e você fazia em horas.
Caramba.
Hoje o protótipo lá sai em minutos, né? Muito rápido. Né?
Que legal.
Muito rápido.
Cara, e aí quando você chegou lá na Unipol, você foi como diretor de produto, né?
Não, fui técnico de produto.
Técnico de produto.
Totalmente técnico, é.
Perfeito. E aí, qual foi o próximo degrau? Qual foi o próximo cargo?
O próximo cargo foi técnico de produto ali, mas na parte, eu já comecei a cuidar das ordens de produção. Falar, poxa, peraí, ó, a gente precisa criar métodos e processos para a linha de produção. Porque antes, como que era feito? Vendemos um produto. Né? O Alan, que era o diretor, fazia um croquis, determinava ali as especificações do produto, pegava aquele desenho ali, tirava um xerox e entregava lá pro líder de produção. E o cara produzia seguindo aquilo. Né? Mas aí não tinha um método, né? Não tinha um método ó, a primeira etapa que a gente vai fazer é essa, depois aquela. Então eu vim da Arno, eu sabia que tinha isso, né? Imagina aquela empresa. Então eu falei, peraí, aqui dá para formar isso daí. E a gente começou a criar métodos, processos, ordens de produção mais detalhadas. Então o que vai ser produzido, sem a ideia de ser, não, isso aqui é para esse cliente, aquilo é para aquele cliente. Falou, não, vamos criar um processo.
Um padrãozão.
Né? E aí você consegue ter, então o Alan é engenheiro, então ele motivava isso demais, né? Ele falava, não, vai pra cima, vai dar certo. Então, peraí, eu pensei nisso. Então, você imagina, tinha uma formação ali de técnico, ele já era engenheiro, então ele sempre deu esse suporte, não, vai, vamos fazer melhor, sim, tá certo, vai por esse caminho. Então, sempre buscando produtividade, Então, nesse momento, fui ali técnico-produto, né? Depois já fui ali na parte, como eu não tinha formação de engenheiro, mas eu atuava como engenheiro júnior ali, na área de engenharia, né? E determinando processos e métodos, né?
Que
então,
legal.
Esse foi o próximo passo. Aí, na sequência, aí eu já contratei alguém para fazer isso, já começava a cuidar da área de engenharia, começava a dar um suporte maior para a liderança, até que a hora que a empresa ficou num porte, falou, meu, não dá só para ser os líderes comandando isso aí, a gente precisa de um gerente.
Uhum.
E aí eu me passei a gerente de produção.
Que legal.
Né?
Cara, e o quanto que você acha, em algumas situações, que o excesso de processo gera uma ineficiência maior? Porque pode acontecer também, né? Então o cara cria uma burocracia muito grande que gera ineficiência. Qual que é o limite para que isso não aconteça?
Então, a gente precisa muito, né? Hoje você tem lá cronoanálise, né? Então, quanto cada etapa de um processo ela tem que ser levada em consideração. Ah, poxa, essa etapa do processo ela é eficiente aqui, ela vê esse tempo. Depois eu vou para outra, peraí, então essa aqui passou a ser o gargalo. Tem um livro, né, muito bom chamado A Meta, né? Ele fala muito bem sobre essa parte de gargalos.
A
né?
Meta?
A Meta, é.
Vou procurar.
É um livro que fala, conta uma historinha, tem todo um romance e tudo, mas fala realmente de gargalo. Tem uma etapa do livro lá que fala não vou dar muito spoiler só para não estragar, mas fala sobre os alunos ali numa trilha e tudo mais, e o cara demonstrando essa situação de gargalo com um grupo de pessoas numa trilha, né? Tá, então esse livro ali me ajudou bastante a entender sobre gargalo. E o gargalo, quando você sana num lugar, ele passa para o outro, tá? Então você começa a fazer essa cronoanálise, isso, Ramon, volta lá, na Arno, lá quando eu fazia as hélices do liquidificador, tinha um cara, ele era subordinado à controladoria, ele fazia cronoanálise diária de cada maquininha, caraca, né? Então ali, já sabendo que isso existia, eu falei, pô, vamos fazer cronoanálise, vamos entender. Então, o que você começa a pegar? Essa etapa do processo, ela leva quanto tempo? Consigo melhorar? Se eu pôr mais uma pessoa aqui, é melhor ou pior? Então, tudo na base do tempo. Então, tem situações que você acaba não tendo muito, você fala, eu lembro de recentemente um produto lá dentro da Unipoli, né, que era para embalagens de algum produto radioativo. Então, quer dizer, a embalagem que eu fornecia era para proteger, então era uma ampola desse tamanho para tratamento do câncer, então tinha uma radioatividade razoável, caramba, que ia numa peça de chumbo e depois a nossa espuma ali ia revestindo essa embalagem de chumbo, depois ia dentro de um balde. Eu lembro que uma ampola desse tamanho ficava num balde de 18 litros. Putz. Só para você ter ideia do nível de proteção que é. Era fornecido para o Hospital do Câncer aí, para esses tratamentos, né? Então a gente fazia essa peça. E tinha um processo muito bem determinado, que não passava, por exemplo, por uma etapa de serra. Cara, mas aí toda vez o cliente dava uma reclamada que o produto ficou fora da especificação, a medida ficou maior, o balde não está fechando. Até que uma hora a gente aumentou um processo. Falou, cara, dentro do nosso processo, a gente vai fazer a peça um pouco maior e sempre cortar ela na altura correta. Então, a gente aumentou um processo e isso foi benéfico. Então,
eu diria que... né?
Isso, exatamente. Que queria, exatamente. Né? Então, quando eu olho para essa questão de número de etapas, eu sempre vou pela cronoanálise. Né? Tá. Então, a cronoanálise me traz melhor, né, essa questão da avaliação do aumento de produtividade.
Cara, e aí, ainda falando de produtividade, né? O quanto um profissional júnior, pleno ou sênior impacta nessa situação?
Nossa, eu não olho muito para isso. Não, é interessante porque eu não olho muito para isso. Eu vejo muito... Tem
o perfil do cara.
O grit, a garra, a força de vontade do cara ir para cima. Né? Uhum. Eu falo isso porque que acontece... Mesmo o júnior, quando você vai olhar um profissional júnior, né, o que acontece? Esse profissional júnior, ele ainda quer mudar o mundo, né?
Uhum.
Então, não, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente. E aí, à medida que a gente vai ficando mais velho, você já deu bastante murro em ponta de faca. Então, você sabe que algumas coisas não funcionam. E, às vezes, o difícil é você lidar com aquela pessoa e demonstrar, falar, olha, eu já fiz isso e não deu certo.
Uhum.
Mas como você pensou? Porque, às vezes, a forma com que eu fiz, faltou um detalhezinho. Então, opa, como que você fez? Então, às vezes, você vai para um local ali, conversando com pessoas, seja ela estagiários ou não, e às vezes 2 horas de conversa, você vai pegar uma sacada ali em 10 segundos. Então, você ficou 2 horas conversando com o cara para ficar...
Uhum.
Para puxar um negócio de 10 segundos. Então, eu costumo ouvir, seja o júnior, o pleno, o sênior.
Uhum.
O júnior tem aquela ideia de eu quero mudar o mundo... E o sênior tem aquela ideia de que sempre foi feito assim, deu certo, por que você vai querer mudar agora?
Uhum.
Então, realmente tem essa situação aí, né? Mas pensando em produtividade, eu diria que você tem que sempre estar ouvindo os dois lados, né? Muitas vezes testando.
Sim. Conta mais o cara que tem garra do que propriamente a senioridade ali.
Porque não adianta só, não é mágica. Produtividade não é mágica, né? Por exemplo... Hoje que eu tô na área comercial, você tá ali fechando o mês, fala, poxa, eu não vou bater a meta hoje. De repente, você simplesmente fecha um pedido que bateu a meta e sobrou um monte.
Uhum.
No comercial dá para fazer isso, no operacional não dá.
Uhum.
Operacional você é essa evolução.
É linear,
ganhar
né?
Um segundo, no outro momento ganhar mais um segundo, né? Para você ter ideia, em produtividade, quando a gente fala em produtividade, a gente tá falando em segundo.
Uhum.
Décimos de segundo, porque quando você soma isso ao longo de um ano... Você ganhou horas e horas de produtividade, tá? Então, realmente, eu acho que conta mais a força de vontade do cara fazer acontecer, porque é utopia. Hoje em dia, você fala, não, eu fiz uma mudança aqui, de cara vai dar certo? Não vai. Mas, né, lei de Murphy, o que tem para dar errado vai dar. Então, né, então, é utopia. Então, eu acho que essa força de vontade, essa garra do cara fazer acontecer, fala, não, poxa, peraí, eu inicialmente pensei assim, mas a gente pode ir por esse caminho A, B ou C... buscar alternativas para fazer aquilo acontecer, eu acho que conta muito mais, né? Eu falo de produtividade, mas isso conta na vida. Quando você fala assim, não, eu vou fazer a coisa acontecer, conta na vida.
Tem aquela história, não sei se é real, acho que não é, que tinha uma linha de produção e frequentemente as caixas, na parte de embalagem, tinham caixas que estavam vazias, sem o produto. Dava um problema na linha de produção e o produto não chegava, mesmo assim era embalado e passava só depois que percebiam. E chamaram lá a engenharia, e os caras decidiram colocar uma balança no final da ponta e não sei o que e tal. Conseguiu identificar uma ou outra e tal, mas mesmo assim ainda tinha coisa que passava. E aí chamaram o Zé. O Zé foi e colocou um ventilador do lado da linha de produção. Ou seja, caixa que tá vazia, bate o vento e vai. Então, algumas soluções vêm daquele cara que você menos espera, né?
Que é o prático. É o cara que está na operação. E, né, isso é positivo demais. Você fala, né, a gente que está dentro de uma pirâmide, você fica mais lá em cima, às vezes, muitas vezes, você não está vendo exatamente a operação. O cara que está lá, ele sabe o que está acontecendo, ele está vendo o que está acontecendo. Então, não dá para ter certeza se essa história é verdadeira, né? Mas faz todo sentido. Todo sentido, né? Porque a gente, às vezes, ali está na formação, está no dia a dia e está buscando o seu manual prático, seu manual de conhecimento, tudo que você adquiriu de bagagem para tentar solucionar aquilo. E, às vezes, um pequeno ventilador resolve.
E ele não está ali, né? Que nem eu comecei como designer, aí trabalhei muito tempo, foi por redação, planejamento, fiz tudo que tem dentro de uma agência. E às vezes eu tento resolver algum problema, tal, aí eu chamo alguém, troco uma ideia, o cara fala, não, e se fizer assim, assim, assado? Eu falo, caramba, como é que eu não pensei nisso?
Ou seja,
é o cara que tá fazendo. E quando a gente vai fazer alguma coisa nova, eu sempre quero fazer junto. Eu vou fazer também para eu conseguir entender o processo inteiro. Porque você não sabe o processo, cara, você não sentiu na pele ali como é que faz, que é o caso da Arno, né? Colocou você na linha de produção e foi subindo.
Isso é determinante, o processo, né? Inteiro, determinante para você entender o processo, né? Então, você vai ali, às vezes o cara vem e fala, não dá para fazer isso por causa disso. Ó, cara, deixa eu te contar, eu já trabalhei na linha de produção. Então, eu sei que dá. Vai lá que dá, força, vamos lá, agarra, vamos lá, que você consegue, né? E essa questão mesmo da evolução do conhecimento, né? Com inteligência artificial hoje em dia, a gente fica vendido, né? Tem muitas coisas que a gente nem sabe se é verdade. Mas de uma forma geral, isso ajuda demais se você usar. Toda e qualquer ferramenta é a dose, né? Tudo é a dose. Um remédio é a dose. Ele pode ser o remédio, ele pode ser o veneno. Então, tudo é a dose do que você vai aplicar naquilo. Então, hoje a gente pega ali, poxa, você tem uma carreira de longa data na área de marketing. Cara, mas às vezes você pega um jovem, júnior aí, que o cara já tem ali hoje, tem uma pessoa lá que dá um suporte pra gente lá, que é o Vinícius. Cara, hoje você vai pedir uma coisa pra ele, a primeira coisa que ele faz é pôr o Gemini pra rodar lá, né? E aí você fala, cara, meu, é muito rápido pra ter uma resposta que antes você ia levar horas e horas pesquisando, né?
Verdade.
Então você tem que ouvir mesmo. Eu acho que essa situação, a gente não dá pra ficar naquele negócio do sempre foi assim. Não tem como, ainda mais nessa evolução do mundo aí, nessa evolução do conhecimento.
E a questão do herói cansado, né? O herói cansado é o sênior que sabe, não, putz, tem que fazer, tem que... Putz, mas não tô afim de lutar essa batalha agora. O cara já sabe que vai dar trabalho. E aí o cara chega cheio de ideias, cheio de gás e acaba resolvendo as coisas, né?
A gente sabe que não dá pra mudar o mundo na noite pro dia, mas tem que continuar tentando.
Com certeza.
Tem que continuar tentando, né? E à medida que o tempo vai passando, a idade vai chegando, você vai percebendo que algumas coisas você fala, não, peraí, vamos agir igual cebola? Vamos mudar de dentro para fora? Vamos mudar a primeira camada, depois a segunda camada, do que tentar mudar o mundo de uma vez, que não é tão simples assim, né? E às vezes você tem que olhar, né? E aí eu dou muito valor na minha esposa, né? Que às vezes eu chego lá, conto para ela um problema, né? E detalhe que ela nem pode resolver o problema, porque na verdade ela não tá dentro da operação, então ela só tá me ouvindo ali. Aí ela fala assim, poxa, né? Eu lembro que recentemente ela falou assim, cara, será que o problema são todas as pessoas que você tá me falando ou é você? Putz, ali caiu a ficha ali, doeu, mas valeu, hein? Porque realmente eu tava percebendo que eu tava passando do limite ali na questão...
Na cobrança.
De esperar, né? Eu não vou nem dizer cobrança, porque realmente a gente tem bastante preocupação com isso e tudo mais, né? Mas a expectativa... Por que você está pondo essa expectativa se... Peraí, se controla, isso está dentro de você. Você é assim, as outras pessoas não são, o resultado virá. Você só quer tem que ter um pouco mais de paciência, né? Então, essa situação aí do para agora ali, de como a gente olha as pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Porque normalmente você olha sobre a sua ótica.
Sua ótica, seu ponto de vista.
Não tem como, né? Você, sobre a minha formação, mas nem todo mundo tem a formação que eu tive, a trajetória que eu tive. Hoje em dia, um monte de gente não quer mais trabalhar em linha de produção, né? Ah, isso aqui é um subtrabalho. Não é, cara, isso aqui é só uma etapa.
E ganha mais do que muita coisa que tem por aí.
Isso, meio não é fim, isso aqui é só o meio, calma, vai devagar. Hoje, com esse número de inteligência artificial e a evolução da inteligência artificial, eu julgo que trabalhos operacionais, como, por exemplo, do pedreiro, do eletricista, eles vão ter um valor gigantesco lá na frente, porque o resto a inteligência artificial resolve. Né? A gente está aqui num podcast, mas uma inteligência artificial simularia a nossa conversa fácil aqui num vídeo e viralizava isso por caso. Né? Realmente, uma inteligência artificial faz essa parte. Mas erguer a parede ainda não.
É verdade. Fazer comida.
Exatamente, isso ainda não.
Eu acho que essa questão de inteligência artificial, eu sou um pouco, não desacredito, mas sou um pouco cético, assim.
Uhum.
Que o que eu vejo, eu acho que a maior revolução tecnológica que teve, acho que foi a invenção da lâmpada e agora depois a internet e agora a inteligência artificial. Só que eu acho que essas empresas, elas vivem de como startups. Então, alguém está colocando grana, uma galera está colocando grana. Quando essa galera coloca grana, o time de marketing tem que gerar uma expectativa para continuar recebendo a grana. Então, os caras começam a vender algo, daqui um ano a inteligência artificial vai fazer pipoca, daqui um ano vai fazer não sei o quê. E se você pegar as previsões passadas do que ia acontecer com a inteligência artificial, não aconteceram. Então, eu acredito, uso muito, e assim, para quem já tem algum background em qualquer área que você tenha alguma experiência, você, eu, em marketing, enfim, você consegue rampar ideias muito mais rápidas. Para coisas das quais você não tem experiência, você fica na média. Você pega lá, você vai fazer alguma receita de alguma coisa, você vai ser o mediano, você não vai ser péssimo. Se você tiver capacidade de usar IA direitinho e tal, você vai no máximo ser a média do que a internet. Então, eu acho que boa parte das projeções não foram cumpridas, ela tem muito a evoluir, vai evoluir, mas eu acho que existe um fanismo muito grande quando se fala em inteligência artificial. O código mesmo, o algoritmo é, sei lá, dos anos 70, se eu não me engano. É que agora que tem capacidade computacional para rodar tudo isso. Mas, na verdade, é um grande modelo estatístico, né? Que se movimenta com número e consegue traduzir isso em palavras e tudo mais. Acho fantástico, mas eu acho que existe muito fanismo assim, nessa crença, sabe?
O que é fazendo um paralelo aí, né, dentro do mercado de embalagens, né? A Nipoli está nesse mercado aí há 2 décadas e meia, e aí a gente tinha lá, eu lembro que teve um momento, a gente fornecia, eu era fornecedor exclusivo da Samsung Brasil, então fazia o cálcio para o notebook, para 100% dos notebooks que eles produziam aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? Veio a máxima que falou assim, meu, agora vai lançar o tablet. E sinto muito, não vai existir mais notebook. Você imagina, a gente fica preocupado. Eu fazia o cálcio para o notebook, não para o tablet. Uhum. Né? Ah, mas não poderia ter o cálcio do tablet? Pô, eu estive na China para ver o cálcio do iPad 2 na época. Era absurdamente automatizado. Né? Uhum. E feito de papelão. Então, o meu produto, que é o polietileno, não serviria naquela situação. Então, você fica ali. Só que veio o tablet e não foi funcional, né?
Na verdade, foi.
É, exatamente. Hoje você vê dentro de faculdade, muita gente usa um tablet ali com um teclado dentro de universidades. Mas no dia a dia é muito difícil, não é uma ferramenta prática, né? Uhum. E então, essa questão da inteligência artificial mesmo, a gente tem que surfar a onda. Opa, sim, o que isso pode ajudar a gente nesse momento? Ah, vai ser isso? Cara, não vai resolver o problema do mundo, né? Talvez até crie mais problemas para o mundo. Mas realmente, eu concordo com você com a ideia de ser o cético. Eu acho que a gente tem que ser cauteloso. Uhum. Isso o que dá para a gente realmente é maturidade. É, a maturidade faz a gente ficar mais cauteloso.
Você não, né? Começa a acreditar em qualquer história,
não,
né?
Não dá. Você fala, não, peraí, isso aqui ajuda? E claro, você vai pôr o ChatGPT lá para fazer perguntas, o cara te responde num nível de velocidade, rapidez, né? E precisão, uhum, né? Apesar que esses dias eu perguntei para ele lá a taxa Selic aí dos últimos anos, ele deu uma errada forte, mas enfim, ele tem bastante precisão. Eu acho que o que vale mais é análise crítica. Você ser, sim, um cara crítico, né? Cético e crítico. Poxa, peraí, isso aqui, quem escreveu, quem criou, sim, isso, sim, aqui é bom ou é ruim, né? Recentemente veio a polêmica dos carros elétricos, né? Uhum. Eu tenho carro elétrico, né? E sinceramente... Não há polêmica para mim no próximo carro, será elétrico.
Será elétrico?
Exatamente. Não há polêmica, eu realmente gosto muito de carro elétrico, mas é para o meu dia a dia. Eu ando, uhum, 80 km por dia. Então, uhum, ir e voltar é prático. Um carro que faz... Ah, não, mas eu precisava de um carro de 400, 500, 600 km de autonomia. Não é o meu dia a dia. Não. Pode ser para outra, né, pessoa, não funciona isso, uhum, mas para mim funciona. Então, recentemente teve essa questão do carro elétrico, essa polêmica... E eu concordo plenamente com você, cara. Eu acho que a gente tem que ser crítico, né? Uhum. Crítico no aspecto. Peraí, isso aí vai até onde? Ah, vai trocar a profissão de todo mundo? Calma, não funciona assim. Não funciona assim. Mas é importante você saber que existe. É importante você saber o risco tá ali, né? Por exemplo, eu tenho filhas pequenas, uma delas entrando num curso superior, né? Então, peraí, o que que eu vou decidir? Quais serão, uhum, as profissões do futuro? É difícil, é um exercício de futurologia até. Muitas vezes não é nem base, não há base de dados que determine aquilo. Mas, peraí, qual que é o... Né? A gente que é mais antigo, eu fiz curso de datilografia. Uhum. Né? Hoje tem uma máquina de datilografia lá na empresa, lá, que foi a que a gente tirou uma nota com ela. Uma nota. Ela está lá, mas só para os adolescentes saber que existiu.
Existia, né?
Exatamente. Então, as coisas foram evoluindo. Não quer dizer que tudo desapareça como desapareceu essa questão da máquina de datilografia. Não quer dizer que todas, agora já tem milhares de inteligência artificial, elas vão durar. Não quer, uhum, dizer. É claro que está todo mundo aproveitando o momento, então a gente tem que surfar essa onda, né? Uhum. Tudo indica que realmente isso vai crescer.
Vai ficar, né? E vai crescer, né?
Concordo com você que tem muito marketing em cima, uhum, né? Faz parte, né? Mas... que facilita a nossa vida aí no dia a dia, principalmente quando você tá ali, que essa memória da inteligência artificial. Então, se você... Ah, eu, por exemplo, gosto muito do ChatGPT, nem tanto do Gemini. Uhum. Mas eu falo com o ChatGPT o tempo todo dia.
É, eu gosto mais do GPT também.
Então, o que acontece? Ele conhece a minha base de dados. Eu já, sim, conversei com ele, sabe quantas filhas eu tenho, se eu tenho cachorro, se eu tenho gato, meu carro, quantas horas por dia eu vou na academia. Ele sabe tudo isso. Uhum. Né? Então, o que acontece? Aí, quando eu vou pro Gemini, eu falo, pô, eu comecei a conversar com ele agora, é como se eu tivesse conhecido uma pessoa agora, uhum, e quero que ela saiba do meu passado. Não
fala,
funciona.
Conversa com o meu GPT, vai.
Exatamente. Então, primeiro você precisa, né, dessa situação de construir a informação, o conhecimento e tudo mais. Mas realmente eu concordo com você que a gente tem que ser bem crítico.
Cara, eu falo, eu uso diariamente, todo dia para tudo, o ChatGPT hoje. E assim, eu não acho que tem uma polêmica, né, que as pessoas falam, ah, mas você acha que as pessoas vão emburrecer por causa do ChatGPT? Pelo contrário, eu acho que você vai ter a informação mais rápido e vai ter clareza mais rápido. Quando eu era moleque, você ia até aqui, o casarão do Pau Preto tem uma biblioteca. O professor passava um trabalho, você tinha que ir lá na biblioteca e ficar caçando o livro empoeirado com rinite. Você ficava lá, esse aqui, aí você recopiava num papel e tal. Cara, o tempo que você demora procurando alguma coisa não é um tempo produtivo.
Não.
Aí veio o Google, putz, você coloca lá, vem milhares de informações, você vai
tem que essa fazer é triagem.
Melhor. Agora não, você precisa fazer a triagem. Você coloca lá e ele já faz a triagem. Você contar a história para ele direitinho, ele traz bem assertivo. Então, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para as pessoas que têm uma base de conteúdo teórico, enfim, capacidade de raciocínio lógico e tal, crescerem ainda mais. A minha opinião é, vai existir uma desigualdade intelectual muito maior no futuro. Porque você já pega que as pessoas que são curiosas, é um mundo maravilhoso. Né? Você não precisa esperar amanhã para ir lá na biblioteca saber. Você pode saber agora, milhares de coisas. É.
Não importa a hora, né?
Exato.
Pô, na nossa época, você fala assim, pô, ir na biblioteca, tinha horário. Você não vai em qualquer horário. Fala, não, eu tenho que fazer o TCC, você tem que ir na biblioteca, mas você não vai a qualquer horário. Hoje, a base de informação, a base de dados, tá ali na tua mão. Então, mais uma vez, eu volto naquela ideia da dose, né? Entre o remédio e o veneno, é a dose. Então, ou seja, vai depender das pessoas de como elas vão utilizar isso.
Exato.
Vai ser difícil aqui a gente determinar. Então, já tem uma série de coisas. Esses dias eu vi uma pesquisa lá, britânica, inclusive, falando sobre o quanto as inteligências artificiais te bajulam.
Uhum.
Né? Então, qualquer... A inteligência artificial não fala mal de você. Ela não discute com você.
É sempre maravilhoso.
É sempre maravilhoso. Então, o que acontece? Mas você tem que perceber que a realidade no mundo não é essa. Né? Peraí, meu. Não adianta você ficar me elogiando aqui. Então, só para você ter ideia... O que menos bajulava pela pesquisa lá, feita lá na Inglaterra, era o Gemini. O chat GPT concordava com você. Oxe. 47% das vezes, né? Então, essa situação, mais uma vez, entra na análise crítica, na dose, o quanto você vai utilizar isso. A gente ia de um ponto A para um ponto B, usava o guia.
Sim.
Pô, o guia de papel, aquele negócio era um saco, você tinha que parar o carro para saber o próximo.
Uhum.
Né? Que você saía da folha 1 para ir para a folha 50, era bem complicado. Hoje tem o Waze, tem o Google Maps, né? Então hoje a gente não precisa perder tempo em saber o caminho.
Uhum.
E detalhes, esses GPS, né? Eles simplesmente não dão o mesmo caminho duas vezes, né?
Uhum.
Então tem muitas vezes, realmente, é diferente, você realmente... Peraí, mas essa é a minha profissão? Isso aqui... Não, cara, isso aqui eu só quero ir do ponto A ao ponto B. Então, como que eu faço para chegar mais rápido?
Uhum.
Como que eu faço para reduzir ou desviar do trânsito para reduzir o meu tempo? Então, mais uma vez, tudo é como você utiliza. Eu concordo que não tem como você achar que isso vai deixar todo mundo burro. Não,
uhum.
Você vai deixar gente muito mais inteligente, que sabe usufruir disso, que sabe usar isso. E tem, você vai deixar um monte de gente preguiçoso.
É,
não tem como. É isso que vai acontecer.
Fizeram também uma pesquisa para avaliar criatividade e criação de narrativa. Pessoas que usavam e pessoas que não usavam. E as pessoas que usavam, a linha de raciocínio era idêntica. E as pessoas que não usavam tinham linhas distintas. Então, o quanto isso está pasteurizando também a capacidade das pessoas de pensar. É muito... E eu acho que, assim, é igual álcool, por exemplo. Então, álcool, pô, a maioria gosta de tomar uma cervejinha, tomar alguma coisa. Só que se você passar do tempo, vai te fazer mal. É o veneno e o remédio.
Uhum.
Se você usar demais, faz mal. Se você usar de menos, não faz
nada.
Mas se usar um pouquinho a mais, você vai se divertir.
Vai aliviar o estresse e tudo mais, né?
E aí, a parte de IA, para mim, é a mesma coisa. Então, você tem que usar, mas usar com sabedoria. E você tem que se defender dos males que ela te faz. Então, vai ler, leia um livro, se esforce para ler um livro, porque hoje a gente recebe lá milhares de reels e informações, TikTok, tudo em real time ali, na hora e tal. Então, você acostuma com aquela informação rápido e em abundância. Então, você tem o seu cérebro fica acostumado com aquele... Esqueci o nome do hormônio, que é um hormônio do prazer, que é rápido ali.
Uhum.
Você vai ler um livro, porra, o cara para ali, ele não consegue ler uma página de um livro. Então, você tem que se esforçar e falar, putz, eu vou pegar um livro de algo que eu gosto, ficar longe do celular e sentar e ler o livro. Porque senão isso vai atrofiando a sua capacidade de receber informações longas e profundas e tudo mais. Jogar xadrez, eu gosto de jogar xadrez.
É ótimo.
Fazer cálculo. Então, você tem que começar a usar o seu cérebro para conseguir fazer essa ginástica, né?
É, e você imagina, ó, a gente que é adulto, já muito bem formado, maduro, tem que ficar se policiando sobre essas informações de rede social, de inteligência artificial. A gente tem que ficar o tempo todo ali e falar, peraí, né? Para você ter ideia, uns 2 ou 3 meses atrás, eu percebi que eu tava muito refém do Instagram, né?
Uhum.
Qualquer paradinha, eu entrava no Instagram e tava lá. Aí, o que eu fiz? Falei, não, peraí, cara, isso aqui tá tomando muito tempo do meu dia, porque no celular
mal, né?
Ele demonstra pra você qual aplicativo que você tá usando muito, você tem os tempos de tela ali, né? Falei, cara, isso aqui tá tomando muito tempo do meu dia. O que eu fiz? Peguei o aplicativo, tirei da primeira tela, joguei lá na última. Então, o que acontece? Essa ação que eu fiz me quando eu abro meu celular, o aplicativo não tá mais
tá
ali.
Tá longe, né?
Que aplicativo que eu peguei e troquei por esse Instagram? Eu coloquei um aplicativo de audiolivro.
Uhum, né? Legal.
Então, dentro dessa situação, você fala assim, peraí, então, opa, me dê um tempinho aqui, deixa eu pôr um audiolivro aqui, um livro curtinho, poucos minutos. Então, isso vai trazendo, vai gerando mais conhecimento.
Uhum.
Então, realmente você tem que policiar, né? Aí eu volto no papel da minha esposa aí, né? Fala, cara, imagina só, ela que tá ali, propulsora do crescimento das nossas filhas, né? Imagina que adolescente Nossa. Fica tempo de tela pra caramba. Então você imagina ela ter que policiar isso, né? Não é só policiar o tempo que fica, mas o conteúdo que acessa, a forma que acessa, o que posta, o que não posta, né? Hoje o adolescente tem muito difícil, aquela página do PV, né? Que é o privado deles, e só eles querem acessar, né? Tipo, só nós e meus amigos, mas pais não querem que acessem isso. Então é um desafio muito grande ali pra minha esposa nesse aspecto também, né? Então, de limitar isso e guiar, né?
Uhum.
E principalmente o que acontece? Teste de carrinho de supermercado, né? O que você faz quando ninguém tá vendo? Quando você vai no supermercado, que você guarda a compra, o que você faz com o carrinho? Você simplesmente joga ele na porta do vizinho ou você leva de volta no local certo para guardar? Né? Tem um teste disso, cara, que mostra o que a pessoa faz quando ninguém tá vendo, né? Sim, então, essa é a diferença, né? As nossas filhas, as pessoas, a gente está criando ali para ser as melhores, né? Para ser melhor. Porém, a gente não está o tempo todo com ela. Muito pelo contrário, quanto mais elas crescem, menos tempo a gente está com elas. Então, é o que elas fazem quando ninguém está vendo. Não é quando os outros estão vendo que é o que te determina.
É verdade. Né? Essa é uma boa frase, né?
É.
Cara, queria agradecer a sua presença. Foi uma aula aí, puta trajetória bacana, cara. E para finalizar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem, para se conectarem com você, para conhecer um pouquinho mais da Unipoli.
Deixa... A Unipoli, o site da Unipoli é www.unipoli.com.br, né? Então, lá você vai conseguir acessar o Instagram da Unipoli, tá? Unipoli Embalagens. E como eu coloquei meu Instagram na última página, é uma coisa que eu não acesso muito, deixa eu voltar
tá longe.
E o meu Instagram é denisrodriguesbr. Tá? Lá eu não faço tantos posts, né? Meu marketing não é muito forte, tá? mas é uma das coisas que eu tenho buscado melhorar isso daí. Então, mas se precisar, me chama no privado lá, eu vou, nos próximos dias aqui eu vou colocar minha conta pública, que ela não tá pública, tá privada, mas eu vou colocar minha conta pública aqui e a gente precisar falar comigo, quiser saber mais qualquer informação aí, principalmente de carreira... Tô lá, pode falar comigo aí.
E o LinkedIn? LinkedIn é Denis Rodrigues também.
Isso, Denis Rodrigues.
Perfeito.
Perfeito.
Bom, muito obrigado para quem assistiu até agora. Vou pedir aqui para as pessoas se inscreverem. Muita gente assiste, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreve aí, ajuda bastante a gente. Me segue também em todas as redes sociais. Eu tô como Adriano Klump. O Klump é difícil eu soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Segue a Beats também em todas as redes sociais com o Beats Marketing. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!